Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina de sábado da Voz da América em português, 27 de agosto de 2022. Para todos, votos de que estejam a ter um bom sábado convosco. Vai ficar na próxima hora, na apresentação da Guedes, a produção e do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. E esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Em FM estamos na Guiné-Bissau, com a rádio PGVT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, com a rádio Papagaio. Estamos também com o Berlan, na cidade de Cachungo, estamos com a rádio comunitária de Casumai e na cidade de Catiô estamos com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, derrota do MPLA na Praça Forte Luanda, nas eleições de quarta-feira, 24 de agosto. Falaremos também aqui de um protesto de atletas em Moçambique. Falaremos da questão de terrorismo em Moçambique, a propósito da insurgência em Cabo Delgado. E depois vamos aqui ter um pouco do que foi o nosso África Agora da sexta-feira, em que tivemos connosco Áurea Mondinha, estivemos a falar de vários temas relacionados com as eleições angolanas. Mas agora vamos às notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Márcio Miguel e apresento as notícias a esta hora. Começamos em Angola. Decorre desde as primeiras horas deste sábado uma cerimónia pública para homenagear José Eduardo dos Santos, ex-presidente, na Praça da República, pré-bispo na capital, Luanda. Com o protocolo do Estado, o corpo do antigo presidente de Angola foi transportado da sua residência no bairro Miramar para a Praça da República, onde acontecem as suas exéquias e deve ter lugar o seu funeral de Estado no dia de amanhã. Em declarações à imprensa, o líder da comissão que organiza as exéquias, o general Francisco Furtado, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, destacou o papel de José Eduardo dos Santos na conquista da paz em Angola, bem como o seu contributo ao país durante o seu longo mandato. Sobre as ausências notáveis dos seus filhos mais velhos, o Isabel dos Santos, Xizé e José Eduardo Paulino dos Santos Corendu, na cerimónia de homenagem, Furtado disse que só falta de cooperação da parte deles justifica as ausências. A ex-estrela de basquetebol norte-americano Shaquille O'Neal vai ajudar o novo governo da Austrália a implementar reformas para uma voz indígena no Parlamento, disse o primeiro-ministro Anton Albanese neste sábado. O governo do Partido Trabalhista de centro-esquerda de Albanese procura um referendo necessário para mudar a Constituição sobre o reconhecimento dos povos indígenas na Constituição e a obrigatoriedade de consulta sobre decisões que afetam as suas vidas. Os detalhes sobre a chamada voz indígena no Parlamento seguirão um referendo nacional sobre a questão que o governo quer realizar no atual mandato. Estou aqui no seu país, o que você precisar de mim é só me avisar, disse Shaquille O'Neal a Albanese durante uma conferência de imprensa em Sydney, antes de sair sem responder a quaisquer perguntas. Diplomatas de todo o mundo não conseguiram chegar a um acordo sobre um tratado das Nações Unidas destinado a proteger a vida marítima em alto mar. Uma quinta ronda de negociações terminou no impasse neste sábado, quando as negociações na sede das Nações Unidas em Nova Iorque foram suspensas após duas semanas. Os ambientalistas esperavam que as negociações fechassem uma lacuna nas medidas internacionais de proteção marinha, estabelecendo regras para proteger a biodiversidade em dois terços das áreas oceânicas do mundo que estão fora das jurisdições nacionais. As negociações se concentraram na partilha dos benefícios da vida marinha, estabelecer áreas protegidas, evitar danos causados pela atividade humana e ajudar os países a adquirir habilidades de exploração oceânica. Estamos a apresentar as notícias aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. As tensões permanecem altas dentro e ao redor da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, enquanto investigadores internacionais se preparam para inspecionar a instalação ameaçada. Tal ocorre após notícias do novo bombardeamento neste sábado em torno da instalação. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia acusaram as suas forças de disparar projéteis de artilharia na maior central nuclear do continente europeu. Enquanto isso, especialistas preparam-se para fazer uma expansão àquela instalação na Ucrânia, que é a maior do continente europeu. Assim foi o primeiro bloco de notícias. Dentro de 30 minutos, mais notícias.
O partido no poder em Angola reconhece derrota na maior praça eleitoral. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jornalista Armindo Laureano, especialista em assuntos eleitorais Luís Gimbi, e o secretário para a informação do MPLA, Rui Falcão. Este é um trabalho de Adão Dipa.
A UNITA e a Frente Patriótica Unida protagonizaram um feito que fica marcado na história dos processos eleitorais em Angola. A principal praça eleitoral do país, no caso a província de Luanda, votou na sua maioria a favor do partido liderado por Adalberto Costa Júnior em 20 anos do processo democrático no país. A antiga militante da UNITA, que lidera o Partido Humanista de Angola, é a principal novidade das quintas eleições em Angola. Flor Bela Malaquias bateu na concorrência com ligação Casa-Sé. Face ao atual cenário, o MPLA mantém-se como o maior partido parlamentar, embora perdendo a maioria qualificada, o que é também um resultado direto da votação em Luanda, e João Lourenço é reconduzido como o inquilino do Palácio da Cidade Alta. Analistas contactados pela Voz da América são unânimes em afirmar que a postura do partido liderado por João Lourenço tem agora forçosamente de mudar. Espera-se um MPLA mais dialogante no dia-a-dia parlamentar e provavelmente com maior abertura para negociar com a oposição, que deverá facilitar a geração de pactos de regime focados em setores essenciais, como a realização das eleições autárquicas, a saúde e a educação. O jornalista e diretor do semanário Novo Jornal faz uma análise dos altos e baixos das quintas eleições gerais. Armindo Laureano destaca os ganhos da UNITA, as lições que ficam para o partido MPLA, a surpresa protagonizada pelo Partido Humanista de Angola e a derrota que é atribuída aos órgãos de comunicação social públicos.
Fui acompanhando e também fazendo já um trabalho, aquilo que foi a pré-campanha, a própria campanha eleitoral, e já sabia que este era que teríamos um resultado que seria histórico em qualquer dos sentidos, que fosse a nível da escassa vitória do MPLA ou que se traduzisse numa alternância. E havia mesmo um sentimento dos dois partidos, uma certa percepção do seio do MPLA, de que nunca o MPLA esteve tão perto de perder e nunca a UNITA esteve tão perto de ganhar. E aqui é importante também fazer essa cronologia dos factos, porque desde 2008 o MPLA vem perdendo 10 pontos percentuais em todas as eleições. E eu disse que isto está a acontecer, e este resultado de 2022 foi uma confirmação de que houve. 2008 foram 81%, a tal maioria qualificada, 2012 71%, 2017 61% e agora em 2022 51%, que é aqui uma tendência decrescente. E é importante olhar que a UNITA consegue desta forma inverter aquilo que tinha antes, que era sempre subia 8 pontos percentuais e sai dos 26% que tinha que teve na eleição passada e consegue 44% dos votos. O que há aqui e o que eu tenho dito é que a confirmarem-se esses resultados, que ainda são provisórios, depois há um período que creio que mais de 15 dias até 6, 7 de setembro para a divulgação dos resultados definitivos, mas a confirmar-se esse cenário, temos aqui um MPLA com uma vitória, embora consiga manter a maioria absoluta, mas com uma vitória já aqui muito aqui próximo da maioria relativa, uma vitória muito agridoce. E a UNITA consegue, a Adalberto Costa Júnior consegue fazer aqui um melhor resultado de todas as eleições, consegue chegar até 90 deputados, sai de 51 para 90, creio que poderá ter mais um ou dois. Isto faz um aumento de quase 40 deputados. O maior número de deputados que a UNITA teve foi em 92, ainda sob a liderança de Jonas Rimbaud, conseguiu 70 deputados. Consegue fazer muito mais. Consegue coloca a UNITA pela primeira vez na liderança em três províncias, nomeadamente Luanda, Zaire e Cabinda. E aqui há uma um olhar que nós temos de ter para Luanda, porque Luanda representa também uma praça eleitoral. 33% do universo de votantes dos 14 milhões está em Luanda. Luanda tem um peso muito grande. Isso tem um papel de mais de 4 milhões de eleitores. E por tudo que Luanda representa, a joia da coroa do MPLA, o centro das decisões, e é a UNITA que, com o trabalho, que vai fazendo aqui o mérito para...
Isto, de alguma forma, também significa que, portanto, o trabalho que o próprio MPLA tem realizado a nível da capital do país e também as políticas de governação não têm estado, de facto, a atingir o sentimento e a corresponder com as expectativas dos cidadãos.
Pois, Luanda representa muito do país. Eu tenho dito que quando Luanda espirra, o país... E isto é um... na boca do estômago do próprio MPLA em Luanda, e um muito grande, isso tem consequências, e é também revelador de um bocado da história da cigarra e da formiga. Teremos uma formiga, que foi durante o período todo fazendo o seu trabalho, com um populismo que eu posso dizer até certa altura equilibrado e responsável, foi tendo o seu foco, e por outro lado tivemos uma cigarra bem, porque andou a cantar, andou na animação, andou a fazer um trabalho com o populismo, estando ali com maratonas. E depois o velho problema de, é preciso perceber aqui, não fazer leitura dos tempos, dos finais dos tempos, do texto, do contexto, o curso da coisa, o próprio discurso. Se em 2017 o MPLA teve uma vitória 3-2, tinha de começar a fazer a leitura das sinais. E não fez. As dinâmicas comunicacionais são diferentes ao novo público. Há uma nova abordagem que deve ser feita.
Arbino Laureano aborda igualmente o posicionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que não foi proativa.
Olha, uma boa abordagem. Deixa-me só rapidinho dizer uma coisa, que aqui uma surpresa muito grande. É o facto da terceira força política, a Casa CE, ter perdido 16 deputados e estar fora da Assembleia. Hoje a Assembleia Nacional, a próxima Assembleia vai ter um contexto completamente diferente, com 5 partidos, do qual uma grande surpresa pela positiva é o Partido Humanista de Bela Bela Cris, que se estreia, e a Casa CE, que é a casa que desabou e que fica muito refém e órfão daquilo que era belo e vucu-vucu. Agora, indo à questão que coloca da CNE. A CNE teve aqui momentos em que eu acho que isto afetou muito como instituição, que devia ter um posicionamento, devia ser muito mais proativa, menos reativa, e o que aconteceu é que sentimos muitas vezes uma CNE presa, que se calava quando devia falar, e que muitas vezes quando falasse já estava completamente, o seu discurso era extemporâneo, e que se prendeu um bocado às amarras até de certas estruturas partidárias, e que começou a despertar, por exemplo, houve anúncios como não se pode estar a 3 ou 4 horas do fim da votação, que decide, por exemplo, que os eleitores com bem caducados, em cartão de eleitor caducado, podiam fazer votar, isso quer dizer, para depois surgirem reclamações, a passar informações da comunicação social pública de fiscais, delegados de lista que estavam, e eles não tinham conhecimento disso. A própria abordagem com a comunicação social, em que eles faziam briefings, em que eram verdadeiros monólogos, quando se devia abrir para a espécie de conferência de imprensa, o seu papel, por exemplo, na fixação das listas, a pressão que os partidos fizeram, e basta ver que a avaliação dos partidos ao papel da Comissão Nacional Eleitoral foi muito crítica, porque eles entendiam que havia situações em que eles deviam ter outra postura. E isto fica também porque na avaliação deste processo que tenha sido positivo, porque decorreu-se incidentes, isto é, portanto, tem incidentes que eu falo, incidentes entre militantes e outros, mas houve alguns pontos aqui, algumas irregularidades que têm de ser corrigidas, têm de ter outra abordagem, têm de ter outra abertura para os partidos e outra abertura com a comunicação social. E indo agora de encontro esta questão que colocas da comunicação social, foram outros, a comunicação social, principalmente a comunicação social pública, acabou por ser também um verdadeiro perdedor nestas eleições, porque as pessoas começaram a escrutinar o seu papel, e a forma como tinha uma tendência muito de uma inclinação para o partido que governa, quer através dos conteúdos, da maneira, e houve até casos de jornalistas, falo do caso do Carlos Carvalho, que começaram a fazer um de variados tempos que as televisões tinham para os finais partidos, e percebeu-se ali um desequilíbrio muito grande, que é na abordagem no tempo das matérias, e até nos comentadores, os painéis foram completamente criados a nível da televisão e da rádio para esse sentido, para favorecer o final partido. E isto é mau para a lisura, para a transparência, e depois faz, de certa forma, dá um aso para o levantamento da teoria da fraude, porque o que eu tenho dito é que a fraude não é um ato, a fraude é um processo. E este processo começa com muito disso, começa com o facto do posicionamento da comunicação social, a maneira inclinada, a maneira como vai tentando formatar a opinião pública, começa na legalização de determinados partidos que não são partidos da oposição, são mais partidos de uma posição face ao partido da situação, e que vamos percebendo que foram legalizados e estão ali para fazer esse papel. E depois vão começando nesse tipo de situações. E aqui é um recado muito grande. É preciso que a comunicação social perceba das suas responsabilidades em todo esse processo, comece a ter uma postura mais ligada ao rigor, à objetividade.
E o especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, afirma que o processo de votação decorreu sem grandes constrangimentos, mas sublinha o facto de muitos angolanos não terem conseguido exercer o seu direito de voto, principalmente na província de Luanda.
Enquanto observador eleitoral nacional, pude constatar que as pessoas foram às assembleias de voto, às mesas de votação, num ambiente sem constrangimento, embora termos também constatado que houve retorno de muitos eleitores que foram com vontade de votar, mas devido a ter o documento caducado ou a ter, não ter feito a atualização do local, do novo local de residência, porque ainda o nome está, sim, que vai votar, está no caderno eleitoral, mas do local de residência anterior, isto criou algum constrangimento, embora também a Comissão Nacional Eleitoral ter, no fim da tarde, anunciado que os documentos caducados, neste caso o bilhete de identidade caducado, era válido para votar, mas a realidade é que já havia dispersado um grupo de cidadãos eleitores que no período da manhã afluíram às mesas e não puderam exercer esse direito de voto por caducidade do documento. Ora, também nos aspectos logísticos constatamos que, de facto, foi positivo ver que, quer em zonas rurais, nas assembleias de voto em zonas rurais, quer nas assembleias de voto em zonas urbanas, o kit do material sensível, o kit do material não sensível, quando digo material sensível, me refiro à tinta indelével, o boletim de voto e todos os outros materiais, como a cabine de votação, a urna, antes das 7 horas já ali estava. Inclusive, nas circunstâncias em que havia as tendas, também já ali estava. E foi uma capacidade de organização considerável, mas também constatamos que até ao fim do dia, ao fim da tarde, ainda havia uma questão de logística contrária às pessoas, como por exemplo beber água, alimentação aos membros da mesa, foi deficiente. Espero que a Comissão Eleitoral tenha resolvido essa situação antes do início da votação, para permitir com que os membros da mesa façam esse trabalho de pressão, mas com algum bem-estar físico e psicológico relativamente ao saciar da fome e da sede. Sobre os outros membros que estiveram presentes, constatamos uma presença muito afluída, muito grande dos delegados de lista de quase todos os partidos, excepto alguma deficiência de um ou de dois, como por exemplo na área que eu fiz cobertura, que é Cacoaco, se foi notório o Pendjango com alguma deficiência, mas mesmo nesta circunstância podia não ter um delegado de lista numa mesa, mas a Assembleia, que no final vai produzir a ata síntese, está sempre um delegado de lista. Em resumo, posso dizer que é positivo a presença muito forte dos delegados de lista de todos os partidos políticos e candidatos nas assembleias de voto.
Depois da divulgação dos dados provisórios, Luís Jimbo aponta como desafios da Comissão Nacional Eleitoral garantir a confiança entre os eleitores. Defende, por outro lado, a criação de um ambiente de aceitação de resultados, um recado que é dirigido aos partidos políticos concorrentes.
Outra constatação tem a ver naturalmente com o aspecto do ambiente de ordem e segurança. Não se verificou votou sentou, nem se verificou votou vazou, se verificou um comportamento normal que é reiterado sempre do cidadão eleitoral em vários processos eleitorais. Os cidadãos foram livres em vir às mesas, exercer o seu direito de voto, retiraram-se e naturalmente esperamos que no ambiente da contagem, da divulgação, a presença dos delegados de lista é massiva, tanto dos suplentes como dos efetivos, é massiva, faz com que dê a confiança e garantia para que os partidos políticos possam reclamar diretamente e possa também se criar um ambiente de aceitação dos resultados. E por isso, também a Polícia Nacional nas zonas urbanas, nas cidades, não foi não há um impacto de intimidação, não há um impacto de uso e exposição de arma e até inclusive um facto positivo que temos que dar conta na postura dos órgãos de segurança é que foi tradição em Angola e em muitos países de África, no dia anterior das eleições, haver uma demonstração, um desfile de força. Era normal vermos carros da polícia com, ontem, que foi o dia da reflexão, polícias especializadas na rua. Este ano não se verificou isto. Mesmo apesar desta mensagem forte de votou, sentou, votou, basou, de algum receio de instabilidade, a polícia na zona urbana não se apresentou de forma armada, respeitou o distanciamento dos 100 metros, embora que já nas zonas rurais este aspecto é diferente, porque o limite de 100 metros com as assembleias de voto e as mesas de votação nas zonas rurais é difícil, porque uma assembleia está logo a seguir o quintal de uma casa e na rua onde está uma praça, e a vida ali tem uma outra dinâmica. Nestas circunstâncias sentimos que a Polícia Nacional também fez um policiamento mais próximo, mas sempre, repito, respeitando a livre circulação das pessoas, as pessoas não se sentiram intimidadas para votar. Agora, o desafio está naturalmente na gestão da transmissão dos resultados, na gestão que tem a ver na aceitação dos resultados e no papel fundamental que tem a Comissão Nacional Eleitoral de produzir mais confiança nos seus atos de maneira que os resultados definitivos reflitam naturalmente à vontade do eleitor.
Por sua vez, o secretário para a Informação do MPLA afirma que a percentagem dos votos obtidos pelo seu partido revela a vontade dos angolanos. Rui Falcão reconhece que o seu partido foi penalizado e atribui esta condição ao fenómeno da abstenção.
Mantemos até este momento a maioria absoluta, que é o necessário para governar com tranquilidade. Portanto, aguardamos que quem de direito acabe de divulgar os resultados. Depois disso, vamos fazer festa.
E como é que olha para as dúvidas que têm sido levantadas, sobretudo pelo segundo partido mais votado?
As dúvidas já existiam antes do processo ter iniciado. Quando nós sabemos que vamos perder, os argumentos são mil. Portanto, é o que está a passar, nós não temos nada a ver com isso. Tratem o assunto com a CNE, tratem o assunto com os órgãos que devem tratar, o MPLA não tem nada a ver com isso.
Qual é a leitura que o MPLA faz em relação à redução do número de votos comparativamente às últimas eleições?
A abstenção, como em qualquer parte do mundo, penalizou quem está no exercício do poder político. Portanto, e nós fomos penalizados, não temos absolutamente preocupação com isso. Vamos estudar o fenómeno, vamos nos tentar adaptar àquilo que aconteceu e procurar soluções.
Há para já uma mensagem comum a todos os agentes políticos envolvidos nesse processo, que é o apelo à ordem e à tranquilidade. Há já relatos de alguns casos de desacato. O MPLA está tranquilo?
O MPLA não tem nada a ver com isso. Continuamos serenos. Já orientamos, antes das eleições, os nossos militantes a continuarem tranquilos, não reagir a quaisquer provocações. Não somos nós que ditamos resultados. Quem dita resultados é a Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, não temos nada a nos envolver nesse processo.
Finalmente, Rui Falcão fala igualmente da derrota do seu partido na maior praça eleitoral do país, no caso a província de Luanda, e admite que este resultado ofusca a vitória do MPLA.
São consequências do verdito popular. Nós sempre dissemos que íamos respeitar as regras do jogo, respeitamos. Perdemos Luanda, como provavelmente perderemos o Zai, mas a vida é assim, a vida continua.
Mas a perda de Luanda, que é a maior praça política do país, não deixa um sabor amargo à vitória alcançada pelo MPLA?
Deixa, como é óbvio. Nós gostaríamos de ganhar com 98%. Mas quem manda é o povo. E o povo decidiu que nós devíamos ganhar com o que estamos a ganhar. Ponto final.
E o apelo ao respeito que se pretende em relação aos resultados?
Nós estamos a respeitá-los. Ainda não viu nenhum gesto nosso que indiciasse o contrário. Portanto, nós continuamos serenos. Qualquer que seja o verdito final, será respeitado por nós. Qualquer que seja. Sabendo nós que a vitória está assegurada.
Rui Falcão, Luís Gibo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique podem entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América a transmitir desde Washington, hoje é sábado, 27 de agosto de 2022. Para todos, a Voz da América deseja um bom sábado. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 27 de agosto de 2022. Para todos, os votos de um bom sábado são os votos da Ana Queiroz, que está aqui na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Pode seguir-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média, nos 1.530. Na internet, estamos em voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM com a Rádio Encontro, Nampula, Nova Rádio Paz, em Quelimane, e FM em Maputo. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijiquiti, na capital. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, é Rádio Sitchanou, Caleste FM, em Buba, é Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos em FM com a Rádio Berlando. Estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casa Mãe. E a Voz da América em português pode ser ouvida em FM na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da questão de insurgência em Cabo Delgado e teremos também aqui uma parte do que foi o nosso programa de sexta-feira sobre o África Agora, sobre as eleições angolanas desta semana com Áurea Mozinho. Vamos falar de vários temas relacionados com essas eleições, mas para já vamos então aqui às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Mães Miguel para as notícias. Decorre das primeiras horas deste sábado uma cerimónia pública para homenagear José Eduardo dos Santos na Praça da República, Praia de Bispo, em Luanda. Com o protocolo do Estado, o corpo do antigo presidente de Angola foi transportado da sua residência no bairro Miramar para a Praça da República, onde acontecem as exéquias, e deve ter lugar o seu funeral de Estado no dia da manhã. Em declarações à imprensa, o líder da Comissão, o general Francisco Furtado, ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, destacou o papel de José Eduardo dos Santos na conquista da paz em Angola, bem como o seu contributo ao país durante a sua presidência. Sobre as ausências notáveis dos filhos mais velhos do antigo presidente, Isabel, José e José Eduardo Paulino dos Santos, Coriandu, na cerimónia de homenagem, Furtado disse que só a falta de cooperação da parte deles justifica as ausências. A ex-estrela de basquetebol norte-americana Shaquille O'Neal vai ajudar o povo, ou melhor, o novo governo da Austrália, a implementar reformas para uma voz indígena no Parlamento, disse o primeiro-ministro Anthony Albanese neste sábado. O governo do Partido Trabalhista do Centro-Esquerda de Albanese procura um referendo necessário para mudar a Constituição sobre o reconhecimento dos povos indígenas na Constituição e a obrigatoriedade de consulta sobre decisões que afetam as suas vidas. Os detalhes sobre a chamada voz indígena no Parlamento seguirão o referendo nacional sobre a questão, o que o governo quer usar no atual mandato. Estou aqui no seu país, o que você precisar de mim é só me avisar, disse Shaquille O'Neal a Albanese durante uma entrevista em Sydney, antes de sair sem responder a quaisquer perguntas da imprensa. Diplomatas de todo o mundo não conseguiram chegar a um acordo sobre o Tratado das Nações Unidas destinado a proteger a vida marinha em alto mar. Uma quinta ronda de negociações terminou no impasse neste sábado, quando as negociações na sede das Nações Unidas em Nova Iorque foram suspensas após duas semanas. Os ambientalistas esperavam que as negociações fechassem uma lacuna nas medidas internacionais de proteção marinha, estabelecendo regras para proteger a biodiversidade em dois terços das áreas oceânicas do mundo que estão fora das jurisdições nacionais. As negociações se concentraram na partilha de benefícios da vida marinha, estabelecimento de áreas protegidas, evitar danos causados pela atividade humana e ajudar os países pobres a adquirir habilidades de exploração oceânica. E, por último, as tensões permanecem altas dentro e ao redor da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, enquanto investigadores internacionais se preparam para inspecionar a instalação ameaçada. Tal ocorre após notícias de um novo bombardeamento neste sábado em torno da mesma instalação. Tanto a Rússia como a Ucrânia acusaram as suas forças de disparar projetos de artilharia na maior central nuclear da Europa.
O ministro moçambicano da Defesa de Moçambique traçou nesta semana a radiografia de 5 anos do início das ofensivas dos insurgentes em Cabo Delgado. Ele disse que identificaram-se, aliás, e costuraram-se análises sobre as causas, mas até hoje ainda não foi descoberta a razão objetiva deste fenómeno. Mas William Apod, que falou com o ministro, também ouviu o investigador Mohamed Yassina.
Foi a 5 de outubro de 2017 que aconteceu o primeiro ataque terrorista em Cabo Delgado. São quase 5 anos de mortes e deslocados protagonizados por um grupo cujas ações deixam ainda muitos questionamentos.
Este é o tema da Agenda Africana de hoje, que tem como principal figura o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Schumi. Em conferência científica com quadros do setor da defesa e segurança, o ministro mostrou que, tal como toda a sociedade, tem mais perguntas que respostas.
Como é que um grupo de jovens de Mocimboa da Praia atacaram uma esquadra e se tornaram um símbolo da insurgência em Moçambique, constituindo-se hoje num dos grupos mais radicalizados no nosso continente e até um dos mais agressivos que operam no nosso continente? Como, em pouco tempo, na província de Cabo Delgado, o grupo conseguiu se espalhar em toda a costa, desde Nangado, Palma, Mocimboa da Praia, chegando a Macomia, e hoje com alguns traços mais a sul da província de Cabo Delgado?
Para além dos questionamentos, o ministro aponta os tentáculos regionais do grupo que atua em Cabo Delgado.
É que este grupo conseguiu manter ramificações no subcontinente africano, com grandes referências na República Democrática do Congo e outros países daquela região de Grandes Lagos, dentro de uma network internacional com ligações fora do nosso continente. E também não irei discutir de como é que o país, sentindo-se incapaz de poder travar o avanço deste grupo terrorista, começou a fazer contactos com vários países da região à busca de apoios, que, como se sabe hoje, temos uma missão da SAMIM, uma missão da União Europeia, do Ruanda, mas também uma cooperação estratégica com vários países do mundo.
A província norteña de Moçambique entrou no mapa do mundo através da descoberta de reservas de gás natural, mas é pelo terrorismo que continua a encher as manchetes da mídia. Para Cristóvão Schumi, há uma questão de fundo que até a academia ainda não consegue responder. Por que toda essa confusão?
Cabo Delgado passou a fazer parte das estatísticas mundiais como resultado dos ataques terroristas. O gás passou a segundo plano nos noticiários nacionais e internacionais. Alguns até falaram de maldição do gás. Todos fomos à busca de explicação sobre a razão de ser do terrorismo em Moçambique. E por que Cabo Delgado? Edificaram-se e costuraram-se análises sobre as causas. Estrelas mediáticas compareceram em todos os canais de comunicação. E fomos ditos, repetidamente, que as causas gravitavam à volta da pobreza, da exclusão social, da riqueza do gás, entre outras razões. De forma tímida, a Academia Nacional iniciou uma discussão das causas, sem ter conseguido, até hoje, passar para a comunidade nacional a razão objetiva deste fenómeno.
Mohamed Yassin é acadêmico, analista e comentador de política internacional. O terrorismo é um dos seus campos de análise. Acompanhou o discurso do ministro e deixa as suas análises.
Temos um posicionamento do ministro da Defesa contrário à ciência que podemos dizer que o presidente da República trouxe. Primeiro, o ministro da Defesa ignora que a maior parte do trabalho que foi feito em relação à percepção do problema de Cabo Delgado foi feita por parte da academia. Foi feito pelos mesmos analistas políticos que o ministro entende que não trouxeram a solução cabal. Todo o argumento científico que sabemos que o Ministério da Defesa usa foi feito por nós. A identificação do problema, o avanço do problema, incluindo o possível ator que avança com o terrorismo em Cabo Delgado. Isto tudo foi debatido muitas vezes. Agora, penso que é difícil para o ministro ter que assumir que, passado todo esse tempo, mesmo tendo colocado a carroça em frente dos bois, porque o governo avançou com a força de Samim e avançou depois com a força do Ruanda, para depois hoje vir a dizer que ainda não percebeu o modelo do terrorismo que está a enfrentar. O que significa que o paliativo que foi encontrado pelo governo era o contrário ao realismo. Mas isso nós também dissemos. É outra questão. Eu penso que o que o governo devia fazer era criar a Conferência Nacional sobre o Terrorismo, que é para poder abordar com vários modelos de pensamento o que é que, na verdade, pode estar a acontecer e possíveis soluções. Por instituições, porque várias instituições já abordaram a questão do terrorismo em Cabo Delgado e todos eles foram ignorados pelo governo. E hoje está claro que toda a solução que o governo trouxe não resultou para a questão de Cabo Delgado.
Outro ponto de análise é o discurso do presidente da República, Filipe Nyusi, que exigiu controle sobre o rastro do negócio das bombas de gasolina na cidade da Beira, que aponta como fonte do financiamento do terrorismo.
Estes dois pronunciamentos, primeiro, pecam por ser divergentes, na medida em que o presidente da República tem um pronunciamento que em outros momentos podia ser entendido como um pronunciamento de quem tem já a solução do problema de Cabo Delgado, tendo em conta que identificou os sujeitos possíveis de ser os financiadores. Por outro lado, eu penso que o Presidente da República, quando vier ao público falar, em primeiro lugar, em relação ao terrorismo e possíveis mandantes, tem que ter um estudo prévio por parte do Serviço de Segurança. Porque se o Serviço de Segurança foi quem aconselhou o Presidente da República a ter aquele pronunciamento, então nós nos questionamos porque é que não reteve as pessoas antes de deixar o país. E não só, se sabe quais são as gasolineiras que estão envolvidas no branqueamento e também financiamento do terrorismo, o que é que custa caçar a licença dessas instituições e levar a barra do tribunal as pessoas estão envolvidas? E eu penso que são dois pronunciamentos na mesma data, antagónicos, olhando para o mesmo governo.
William Mapote, a partir de Maputo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta semana houve eleições gerais em Angola, como temos vindo a cobrir, e no nosso programa África Agora, a nossa convidada Áurea Mozinho falou sobre vários temas, entre eles a falta de transparência da Comissão Nacional Eleitoral, de João Lourenço, que vai governar para uma população descontente, e o desafio futuro da dívida pública. Uma entrevista conduzida pelo Amâncio Miguel.
Olha, pelos comentários que ouvimos recolhidos nas ruas de Luanda, notamos que há um elevado nível de descontentamento. Pelo que a Áurea nota em Luanda, em particular, onde está, este é um sentimento de descontentamento que é generalizado e tem essa tendência?
Sim, absolutamente. O sentimento de alguma injustiça, de alguma potencial fraude, falta de transparência e até de uma história que se repete é muito transversal e generalizada. Os outros depoimentos vão muito de acordo com o que nós chamamos de cochichos, o que se fala entre as pessoas, o que se ouve nas ruas e também o que se manifesta nas redes sociais. por uma classe também diferente de jovens, tendendo a ser, por exemplo, jovens que têm situação econômica muito mais estabilizada, uma classe média alta, se calhar, mas transversalmente os angolanos, na sua maioria, não estão surpresos, estão indignados com esse resultado, esperavam, principalmente por parte da Comissão Nacional Eleitoral, que é o órgão ou a instituição com a responsabilidade de oferir transparência ao processo eleitoral, uma melhor gestão do processo. Creio que vamos falar de alguns desses problemas em breve, mas vale realçar que houveram várias circunstâncias de não cumprimento da lei eleitoral que põe em causa a legitimidade e credibilidade dos resultados anunciados. E, legitimamente, não são situações únicas, não são situações circunstanciais. Por exemplo, a falta de publicação das atas simples em várias assembleias de voto é algo que foi estipulado legalmente, mas não foi cumprido e vários depoimentos foram feitos. A falta, por exemplo, da publicação dos resultados desagregados por assembleia também é algo que poderia oferir mais transparência aos resultados, mas que não está a ser feito. A CNE tem realmente uma página muito bonita a indicar os resultados, mas que não confere nenhuma transparência e num contexto em que haja várias razões para questionar a legitimidade do processo eleitoral e a transparência e isenção da CNE, principalmente em relação se vai ou não favorecer o partido no poder. Eu acho que o ONU continua nessa instituição para mostrar aos angolanos que realmente utilizou-se das atas simples para calcular os resultados, fez um escrutínio imparcial e que os resultados resultam da expressão daquilo que é a vontade dos angolanos nas urnas.
Ainda bem que falava dos vários, das várias queixas, das várias irregularidades que os partidos políticos e também os ativistas foram reclamando ao longo deste processo, como por exemplo a presença de nomes de pessoas que já não estão no mundo dos vivos, as pessoas mortas, nas listas. De que forma é que estas todas as questões podem ter influenciado ou influenciam estes resultados em atos concretos?
Ok. Se nós pensamos que a democracia é uma série de processos que têm que ter, que têm que ser transparentes, que têm que ter os pesos e contrapesos e processos que devem levar a uma responsabilização de uma instituição, nós vemos que isso falhou em várias etapas. Hoje por hoje, nós chegamos num momento em que várias situações foram descredibilizando a CNE perante os eleitores. E isto é grave, porque o processo democrático não se dá somente com a votação. A votação, os resultados são postos em causa por causa do comportamento da CNE durante o processo, desde o princípio. E não só da CNE, mas como do partido no governo e controla a Assembleia, ou controlou até pelo menos até recentemente, quando foi elaborada a lei eleitoral, que alterou coisas muito críticas, como por exemplo a contagem e o escrutínio dos votos a nível provincial e municipal, passou a nível central e umas tantas outras mudanças. O resultado material é que no final nós temos resultados que não são credíveis. E eu não digo isso de maneira a pôr em causa ou a questionar os resultados, mas porque os resultados, se realmente refletem a vontade do povo angolano, deveriam ser auditáveis, deveriam ser transparentes. E não são. Isso é muito grave. A CNE falhou a cumprir os mandatos daquilo que são as suas obrigações segundo a lei eleitoral, uma lei que foi proposta e aprovada pelo partido no poder sem participação de outros partidos, vem pela proposta lei sozinha na Assembleia. Então é muito interessante que tenha falhado a cumprir esses mandatos. Sobre a questão dos cidadãos mortos, isso afeta naturalmente a elaboração dos cadernos eleitorais, afeta naturalmente também a distribuição dos cidadãos por assembleia de voto. Nós, por exemplo, quando nós temos 2 milhões de pessoas mortas, essas pessoas são contabilizadas e as assembleias têm um número limite de pessoas que podem votar. Pode-se dar o caso de pessoas serem deslocadas para uma assembleia muito mais distante do lugar onde residem, apesar de terem atualizado do seu registro em função de uma pessoa que está morta e supostamente havia de votar mais próximo. Para além disso, existem outras questões práticas. Hoje é publicado, são publicados os resultados a dizer que temos cerca de 45% de abstenção, mas na verdade esses resultados não levam em conta o número de pessoas que já não estão vivas. Então diminui aquilo que é o quociente para quando estamos a calcular a abstenção, mas também todas as pessoas que foram deslocadas no processo de eleição. Eu, particularmente, no dia em que votei, tive a oportunidade de ver e experimentar várias pessoas, pelo menos algumas 10 pessoas, na assembleia onde eu estava, logo durante a manhã, que foram informados sobre onde votar e algumas residem em Luanda e registaram-se, atualizaram e apareceram a votar, por exemplo, noutras províncias. Houve o caso de um senhor mais velho que estava registado naquela assembleia, mas não apareceu naquela assembleia, e tudo isso lesa, e vamos repetir, a credibilidade dos resultados eleitorais. Eu penso que é muito imprudente pegar só nos resultados e lhes oferir legitimidade simplesmente por serem publicados pela CNE, sem pôr em causa todas essas questões que legalmente e em termos de boas práticas levam a uma situação que não podemos confiar 100% nos resultados.
E indo a esse ponto, daqui a pouco vamos falar também desta questão que a Áurea mencionou, que é a questão de elevado índice pessoas que não foram votar, que são de abstenção, que não é um exclusivo em processos eleitorais de Angola, em muitas partes do continente africano e não só, isso é verificado, mas iremos olhar na perspectiva angolana. A próxima questão que ia colocar a Áurea tem a ver com este facto de, apesar dessa manipulação que a oposição faz referência a ela e também a sociedade civil, os resultados de Luanda são incontornáveis. Até agora dão à UNITA uma vitória que revela, se calhar, que há discrepância entre o voto no meio rural e o voto no meio urbano, onde as pessoas são, calhar, mais informadas. Qual é que é a sua interpretação?
Primeiro, eu acho que, a ser verdade, a vitória da UNITA em Luanda revela, está muito mais próximo daquilo que é o sentimento dos cidadãos nessa província. Obviamente, Luanda congrega uma parte significativa da população, e não só, uma parte significativa da população jovem, e também uma das províncias em que o próprio partido no governo faz mais investimentos e concentra maiores recursos. Então, é muito interessante, preocupante para o MPLA, ou deveria ser ao menos, que tenha perdido esse pleito eleitoral. Materialmente, e aqui há inconsistência ou incongruência do nosso sistema político, a UNITA ter ganho em Luanda não significa nada em termos de mudanças na governação. O MPLA, como partido que supostamente ganha as eleições como um todo, indicará os governadores de todas as 18 províncias. O MPLA continuará a controlar a Assembleia da República e, portanto, com a maioria de 51%, continuará a poder passar leis sem que seja necessário um crivo da oposição. Ainda que a UNITA tenha ganho 44% ou subido em 20 pontos de percentagem, materialmente isso não reflete em muita coisa naquilo que é a formulação das possibilidades políticas e governativas. É atípico porque, neste caso, teremos as províncias a serem governadas por um partido que não tem aprovação popular, se entendemos o voto como uma expressão da aprovação popular, o que pode gerar vários outros problemas de legitimidade e até aceitação dos programas e propostas políticas que o partido possa trazer para a província. Mas em relação à divisão rural-urbana, eu acho que é natural, porque como acontece em vários outros países também, e em Angola não é diferente, tendo o MPLA controle quase total do Estado e do aparato do Estado, as outras províncias são de difícil acesso. Nós tivemos várias, e para quem viaja pelo país, dá-se conta que a sair, por exemplo, de Malanje para Saurino, pode fazer 6, 7, 8 horas ou até passar o dia todo na estrada, que as condições de estradas não são boas. Enquanto que uns partidos têm que contender com essas condições péssimas de estradas, outros, e o partido no poder neste caso, pode viajar e deslocar-se com outros meios. Para além disso, com o controle de todo o aparato do Estado, tem uma presença e a utilização desse aparato do Estado, porque aconteceu, por exemplo, a utilização de autocarros públicos para os comícios do partido no poder e outras coisas, tem uma presença mais fixa, mais constante no território inteiro. Mas ainda assim, nós devemos lembrar que 60% da população angolana ainda ou já reside em cidades. Então, se formos a ver só por essa perspectiva e pelo fato da oposição ter tido muito apoio em províncias, não só como Luanda, Benguela, Uambo e mesmo até Malanje, que é aqui próximo, fica um bocadinho em dúvida esse decréscimo de apenas 10 pontos de percentagem na governação do MPLA, tendo também em mente que esse é um dos períodos históricos na história do partido em que o partido visivelmente tem mais reprovação. Aquilo que foi um MPLA de 2012 a 2017, a reprovação do José Eduardo dos Santos, é muito diferente da reprovação que tem sido experimentada de 2017 até 2022. Os desafios conjunturais são diferentes. Nós temos um presidente que entra em novo e entra com muita pouca legitimidade perante os cidadãos, mas ainda assim alguma confiança na proposta política que trazia. Contudo, temos um MPLA que afastou-se muito mais da população, não dando resposta àquelas promessas que tinha feito, por exemplo, as promessas da realização de eleições autárquicas, que nesse momento são das principais questões políticas do país, por causa da evidente necessidade de se democratizar, de se descentralizar o poder e de oferir às pessoas uma participação mais direta nas decisões das suas vidas, dos seus bairros, das suas comunas. Então, não cumprindo essas promessas, o agravamento das condições de vida por causa da crise económica, por causa de programas de reestruturação económica, isso tudo põe em dúvida como é que neste contexto todo o MPLA desce em apenas 10 pontos de percentagem, completando a narrativa, que eu acho que é muito fácil, de todos os anos estamos a descer 10 pontos como se fossem a mesma coisa.
Estamos no África Agora daqui da Voz da América, conversamos com a Áurea Mozinho, que é analista política, além de ser economista. A próxima questão, que é certamente uma das últimas, tem a ver com a Áurea vestir a pele de economista. Se os resultados forem confirmados, a vitória do MPLA, João Lourenço volta à presidência de Angola. Que Angola vai encontrar para os próximos 5 anos em termos de desafios económicos imediatos?
Eu acho que, inevitavelmente, a questão da dívida pública. Angola está num nível de dívida pública que, em todos os parâmetros sérios, é considerada insustentável ou em risco de não ser sustentável, a dizer que nós não teremos capacidades de pagar. Mas eu acho, e pelo ângulo que eu tomo sobre as questões económicas, que é um ângulo de justiça económica, não só necessariamente de análise, mas por um ângulo de justiça económica, a dívida pública põe um peso no orçamento geral do Estado, que significa que o Estado não é capaz de cumprir com as suas obrigações mais básicas. Quando temos uma dívida pública que ronda os 60, 70 ou mais do orçamento, comparada muitas vezes, múltiplas vezes maiores com o investimento que se faz em saúde, em educação, em serviços sociais, em habitação, que todos juntos ficam na ordem de 10, 15%, nunca acima disso, nós temos um problema de legitimidade, não é? Para que o governo serve? Então, João Lourenço vai ter que contender com um eleitorado muito descontente, que precisa de reais investimentos nesses setores e reais melhorias nesses setores e não melhorias estéticas com a construção de grandes monstros, hospitais e por aí fora, que na verdade não satisfazem as necessidades populacionais porque não atendem, porque não têm especialidades ou porque não têm médicos e por aí fora. E ao mesmo tempo, as responsabilidades que está a assumir com os credores, principalmente com os credores privados, que são muito menos flexíveis à possibilidade de negociação da dívida. Nós pensamos que a dívida angolana é só constituída pela China, não temos, obviamente, o FMI, que é dos um dos principais agentes e cujo empréstimo vem com sobretaxas excessivas. Angola é um dos países que vai pagar quase dobro daquilo que é a sua dívida ao FMI por causa das sobretaxas. É uma questão muito importante de justiça económica, porque são fundos que poderiam ser colocados ao serviço das necessidades do povo.
Obrigado, Áurea. Assim fizemos Áurea Mozinho, que é economista e também analista política. Analisamos dois dias depois o processo eleitoral em Angola. Eu sou o Amancio Miguel.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 27 de agosto de 2022, emissão de sábado, em nome de todos os que participaram nesta emissão. Despeço-se Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Vamos então de um bom resto de sábado, bom fim de semana, amigos.